Então, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da GGV, podcast DNA Empreendedor. Onde a gente vai falar aqui um pouco sobre como impulsionar resultados e como ajudar a empresa a crescer. Nosso convidado de hoje é o Geraldo Izal, nosso diretor aqui da GGV. Bem-vindo, Geraldo.
Obrigado, Kim.
Estou também com o Felipe Macanhão.
Opa!
Sejam bem-vindos. Pessoal que está na live aí também, seja bem-vindo a mais um podcast de DNA Empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre o que, Lequim?
Hoje o nosso tema é sobre resiliência, né? A resiliência das empresas, o que, que os resilientes fazem, né?
Eu até te peguei desprevenido, né? Na semana passada, eu falei que o tema ia ser esse. Pro pessoal.
Foi sugestão e agora tá sendo.
E agora teve que ser, né? A gente não teve como mudar esse, esse tema aí.
E aí, Geraldo, o que, que você trouxe aí pra gente pra começar a conversa?
Bom, obrigado por estar pelo convite, né, estar aqui, e pô, prazer enorme fazer parte do podcast da GGV, DNA Empreendedor, e eu trouxe algumas coisas em relação a tudo que as empresas precisam fazer nesse momento, estão fazendo. Tem muita empresa que está saindo muito bem nesse momento de dificuldade, outras nem tanto, né, então tem muito do perfil do próprio empreendedor para ele buscar essas melhorias, essa velocidade que a gente precisa ter nos negócios, e tem muitos que acabam não fazendo. Então, o que algumas empresas estão fazendo nesse momento de dificuldade, principalmente tem que ter resiliência, né?
Eu acho que isso fica muito claro, né? Eu gostei da tua fala, quando você fala assim, tem gente que está indo bem e tem gente que está indo mal. É isso que diz que a gente precisa ser diferente nesse momento, que a gente precisa rever os nossos atos, perceber o que a gente está fazendo efetivamente de certo, o que a gente precisa melhorar para que a gente consiga passar por esse momento de crise, né? Tem gente que está chorando e tem gente que está vendendo lenço. Essa fala é muito antiga, mas ainda vale, né?
É, agora tem muita oportunidade. Claro que tem negócios que realmente estão fechados, não tem muito o que fazer. Precisa se reinventar completamente, né? Até pivotar o negócio. Mas tem outros que não adianta sentar e esperar a crise passar. Vai ter que começar a se mexer, senão a onda vem e leva embora.
Agora, na tua opinião, Geraldo, pensando assim que você tem atendido clientes e você mesmo como empresário também, o que você acha que você tem de característica diferente ou que a GGV tem de DNA diferente para que fez ela passar pela crise de uma maneira melhor?
É, a GGV ela surgiu em 2014 num momento bem difícil economicamente para o Brasil, né? E desde o início a gente sempre teve muita velocidade para fazer algumas mudanças, e mudanças drásticas mesmo. Até a gente mudou ano passado o nosso posicionamento completo do negócio, mas eu vejo que hoje em dia a velocidade é muito importante. Então a gente analisar, ter essas informações muito claras e ter velocidade para tomar decisão, seja ela, até se der errado, vai dar errado rápido, a gente vai mensurar e mudar de novo. Então tá aberto a mudança, isso é muito importante.
É, eu vejo que o mundo está mudando muito rápido, e a gente fala isso toda vez, né? Que o mundo está mudando muito rápido. Só que as pessoas, de maneira geral, elas não percebem quanto o tempo muda. Eu vejo vários clientes que têm loja só física e já falaram várias e várias vezes para as pessoas: olha, você tem que ter presença digital, você não precisa mudar a tua empresa para o digital, mas você precisa ter uma presença digital. É o caso do varejo, é o caso de restaurante agora. Eu sei que isso já foi falado muitas vezes, mas quantas atividades, quantas atitudes da tua empresa você sabe que você deveria estar fazendo diferente e você não faz porque tem medo de mudar?
Acho que o principal ponto é mensurar, né? A gente tem bastante casos aí de empresas, até empresas grandes, que não mensuram nada, nem só o faturamento, só o dinheiro que cai na conta no final do mês. Uhum. Então, no momento de dificuldade, a primeira coisa que ele tem que fazer, que já deveria estar fazendo, é olhar o financeiro, que vai ser o primeiro a ser afetado. Então, as empresas que conseguem mensurar, conseguir tomar, fazer mudanças em cima de informação, são aquelas que estão um pouco acima já da média. Isso, de forma geral, o brasileiro já não gosta muito de fazer conta, né?
Exato.
Só a gente olhar número.
Estava nessa semana no cliente e ele me contou que depois que ele começou a mensurar um produto específico, ele viu que naquele produto ele estava tendo prejuízo. Ou seja, quando começa a desmembrar e mensurar e produto por produto, às vezes pode estar tendo prejuízo em um que não faz tanto sentido assim ter, então, né?
E não só em um produto, viu? Ele aqui, eu vou te falar que eu atendi nem vou falar que tipo de negócio, mas eu atendi um negócio e que a gente foi fazer o cálculo dos preços deles para ver assim, vamos subir um pouquinho porque faz tempo que não é reajustado os preços. Então revimos todos os produtos de cardápio que eles tinham. Olha, eu vou te falar que a maior parte dos produtos estava em prejuízo, tá? Assim, se você olhasse, poxa, eles fizeram aquela velha conta do brasileiro, né? Quanto custa o produto? 10, então vamos vender a 20.
100% de margem, acho que ganha 100%.
100% de margem, ganha 100%. Só que isso 5 anos atrás. Então, 5 anos de inflação em cima disso, sem reajustar os preços, pensando que a conta foi feita certa lá no começo. Então, quando você fala de mensurar, Geraldo, acho que é muito importante isso. O brasileiro tem dificuldade de planejar as coisas antes de agir. Tem dificuldade de realmente olhar os dados do teu negócio antes de tomar decisões. É importante tomar decisão rápido, né? Mas você tem que saber se está tomando decisão por quê.
É, e muito da falta de análise do brasileiro vem muito de ter informação. Tem muita empresa que ele até tem um pouco dos dados lá, primeiro que a grande maioria não tem mesmo os dados, até para buscar, para analisar. E tem até uma pesquisa que fala que a grande maioria dos empresários que controlam os indicadores, eles não têm tanta confiança assim.
Por que então, você controla indicadores se não tem confiança nos indicadores, né?
Então, depende muito dessa base. Então, primeira coisa, construir essa base. Então, se eu estou num momento de dificuldade, seja financeira, seja de venda, seja interna, de equipe, eu preciso ter algum indicador. Preciso começar a olhar alguns números do meu negócio, seja o faturamento final, a taxa de conversão, o ticket médio, a conversão do nosso site com uma venda efetivada lá no final. Então eu preciso primeiro trabalhar essa base, então tem vários sistemas, até planilha, eu preciso ter um sistema tão sofisticado para ter esse controle no papel. Tem cliente nosso que controla até hoje no papel e funciona muito bem. Então o primeiro passo é controlar.
Desde que controle.
Tem ferramenta barata para isso, né? Tem o Trello, que muitos clientes usam, tem outras ferramentas muito baratas também que dá para controlar. Mas o principal é isso que você falou, né? É começar por algum lugar. E esse controlar, ainda que seja pouco cuidado, mas ao longo do tempo ele acaba sendo mais expressivo e dá para mensurar e tirar insights, tirar a tomada de decisões mais precisa, né?
É, a gente como consultoria, eu preciso mostrar para o nosso cliente que ele tem um problema. Estou aqui, todas as empresas, todo mundo tem problema, a gente está lá para ajudar a solucionar. Mas eu preciso mostrar com número. Então é muito mais fácil eu trazer um número para o empresário e falar que ele está fazendo de uma maneira que poderia ser muito melhor do que eu só falar, ah, eu acho, pela minha experiência em outra empresa, você deveria fazer dessa forma. Não, primeiro eu preciso embasar toda essa tomada de decisão, por isso a importância de números. E tem sistemas até gratuitos para conseguir controlar e o Excel resolve muita coisa mesmo.
E pensando lá em 2014, né? Você pode dar dica de quando começou a GGV e também a experiência de outros clientes, já começaram na crise. Mas, em seguida, passaram por outra crise e estão passando por outra crise agora, né, que é essa crise do coronavírus. O que, que você acha que é importante numa hora de crise, na questão de comportamento, na questão de cultura empresarial, para que você continue firme nesse momento?
Eu vejo as pessoas, primeiro dos próprios sócios, dos próprios gestores, eles têm que ter boa parte desses skills, essas competências para resiliência, tomada de decisão rápida, análise e várias outras skills que são muito importantes. Então o time tem que estar muito envolvido. Então, você tendo pessoas boas do seu lado, você vai conseguir tomar decisão rápida, pensar em estratégias para sair de um momento de dificuldade. Então no primeiro momento de dificuldade, veja o número, o segundo, vamos trazer o time mais para perto para conseguir envolver essa tomada de decisão também.
É só a gente pensar, se o gestor nesse momento for aquele cara que vai falar assim, putz, a crise está ruim, está tudo tão difícil. Ah, não tem como vender agora. Ah, não tem como faturar. Será que o time vai acreditar? Se o próprio gestor não acredita?
Ele tem que ser exemplo, né? Então, exemplo é fundamental em gestão. A cultura da empresa tem que estar muito alinhada com a visão do próprio gestor e dos sócios do negócio. Então, para todo mundo caminhar no mesmo barco, isso é muito importante.
É, isso não quer dizer, né, Geraldo, que a gente também não fique frustrado algumas vezes, né, durante algum tempo, durante a crise, ou quando a gente erra em algum negócio, ou quando a gente tem algum tipo de dificuldade. Isso acontece com todo mundo, isso é natural, é uma questão de ser humano. Mas eu gostaria até de lembrar, eu fiz uma entrevista uma vez com o Diego Oliveira, sabe? Se você estiver assistindo, Diego, obrigado pela ajuda, viu? Foi muito bom esse papo teu. E ele tem uma empresa de corretagem de imóveis, né? Uma imobiliária. E ele falou para mim o seguinte, tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente casando, tem gente separando, sempre tem alguma coisa acontecendo, mas tem eleição esse ano. Mas cara, você não vai casar porque tem eleição? Você está separando, você vai morar no mesmo apartamento por causa da eleição? Eu acho que a menos que você esteja concorrendo, né, na eleição, isso faz sentido. Uma questão de crise, a mesma coisa, coronavírus. Cara, se você está separando durante o coronavírus, cara, você precisa de apartamento igual. E eu digo que para a consultoria é a mesma coisa, para mercado é a mesma coisa, para qualquer tipo de negócio, eu acredito nisso. As pessoas continuam vivendo a vida delas. Então elas precisam continuar consumindo. Talvez menor escala, talvez o consumo diminua um pouco por um período específico, mas ele vai retomar. As pessoas precisam viver a vida delas. Elas não param.
Bem isso. Então, o que a gente percebe é que nesse momento de dificuldade, aquela pessoa que fechava um contrato, até como consultoria, fecha lá em 15 dias, com esse momento de dificuldade ele espera um pouco mais para tomar a decisão. Mas quando o mercado voltar, ele vai lembrar de quem? Quem deu o melhor atendimento, quem conseguiu passar a melhor proposta de valor ou ou qualquer outro fornecedor que ele encontrou e não deu nenhum um follow-up do atendimento. Então, assim, as empresas começarem a pensar nesse momento de dificuldade, diminuir demanda, ok, diminuir um pouco a equipe também, mas aproveita para arrumar a casa, melhora o processo, melhora, já que diminuiu muito, pô, pega esse pouco que já tem e começa a melhorar, otimizar e principalmente ver tudo isso e melhorar os pontos de contato com o cliente. Quando aumentar a demanda, você vai estar muito preparado para essa demanda do futuro.
Acho que nessa semana mesmo que a gente está, saiu um relatório das marcas e empresas mais lembradas, né? Entre elas a Magazine Luiza. E ela saiu por um simples motivo, ela começou a fazer muita campanha sobre agressão, sobre mulher, sobre envolver essas pessoas. E assim, foi perceptível isso para o consumidor e hoje a Magazine Luiza cresceu durante isso, vai ser lembrada durante...
Depois eu ia falar para você que a Magazine Luiza estava em ascensão ainda na cabeça do consumidor por causa daquele caso de ações da Magazine, né?
Também subiu,
que subiu um monte. Então tá na cabeça de todo mundo, cara. Eu passo um pouquinho no meu Instagram ali e já aparece alguma propaganda, alguém falando sobre isso.
É, não só isso, né? Magazine Luiza é um grande que tá muito preparado para a transformação digital. Então, não é de hoje que o Magazine Luiza está entrando com e-commerce forte, com estratégias de tração muito forte online, sabendo que o futuro do varejo vai ser online, né?
Vai.
Então, o investidor, falando em ação mesmo, o investidor que comprou lá atrás e teve essa ascensão, o mercado estava bom, ajudou bastante. Isso aqui, ela já está quase chegando perto do que valia antes da crise. Acho que até essa semana, acho que até já passou. Então, os investidores sabem que a Magazine Luiza, mesmo com um momento de dificuldade, lojas fechadas, eles estão preparados para uma transformação digital. Isso já está acontecendo. Na verdade, o corona só antecipou uma tendência que já vinha.
Uma tendência. E aí, vale o pensamento para vocês, né? Para você que está ouvindo a gente, para você que está assistindo a gente. A tua empresa, ela está efetivamente preparada para essa mudança? Se você está sofrendo muito forte os efeitos da crise, provavelmente você não está preparado, certo? Eu vejo que... Não sei se vocês costumam pedir coisa no iFood, mas assim, eu...
Mas na quarentena não tem jeito, né?
Então, cada dia eu tenho visto mais restaurantes novos ali dentro do iFood. Isso que, claro, tem uma região limitada ali que eu peço, né? Mas toda vez eu vejo assim, ó, restaurante novo. Porque não estavam preparados para a crise. Estão entrando agora, nesse momento. Estão entrando, vamos dizer, no momento que a onda já veio, já quebrou, já arrebentou todo mundo que estava ali dentro. Agora, para você surfar a onda, tem que entrar antes, né?
É, e até empresas muito disruptivas. Vamos pensar, o Uber surgiu lá em 2008, em plena crise nos Estados Unidos. E para resolver um problema que era a mobilidade, certo? Só que ele está tendo que se reinventar agora em 2021, uhum. que está mudando, 2020 está mudando muito, muito rápido, ele tem que se reinventar de novo. Então até o Uber está muito antenado para o mercado, se ele não começar a se reinventar, também vai perder.
Uhum. É importante isso, né? Não só o pequeno tem que enfrentar essas mudanças, mas o grande também enfrentar.
Claro, e eu acho que é principalmente o pequeno, sabe, Joaquim? Porque o grande muitas vezes tem caixa, né? Tem caixa para ficar fechado, tem investidor, claro. O retorno vai ser menor, isso não alegra ninguém, mas ele tem caixa para suportar. Agora o pequeno muitas vezes não tem caixa, então ele que realmente precisa se reinventar e fazer alguma coisa diferente. E eu vou até trazer para vocês alguns exemplos, que eu acho assim, exemplos extremamente inovadores, apesar de a ideia ser um pouco antiga, né? Então tem dois locais que eu vi que já estão atuando com um sistema de drive-in. Então são cinemas onde você vai com o carro lá dentro do cinema e você assiste o filme dentro do teu carro, então não tem contaminação. E são empresas assim, que se for falar, assim, é o Shopping Castelo lá em Colombo, que eu vi que está fazendo isso, e o Madalouço que ia começar a fazer isso. E até a Pedreira, né, o pessoal que administra a Pedreira, também ia iniciar um trabalho desse. Esse sistema de drive-in é um sistema antigo, né? Se for pensar, é lá da época dos pais, alguma coisa assim. E está voltando agora. Então, assim, até esse tipo de pessoa que teria uma dificuldade enorme de atuar nesse momento, está atuando, que é o caso do cinema que ainda não está aberto. Mas eles deram um jeito de atuar. Eu dou o mesmo exemplo de shows. Quando que a gente vai ter a possibilidade de ter shows novamente? Vai demorar ainda. Mas lá, foi lá os cantores sertanejos, né? E começaram, vamos fazer live, vamos fazer esse tipo de coisa. Eles podiam ter olhado assim e falado, putz, vou ficar aqui na minha casa.
Vou tirar férias,
tô tranquilo, eu tenho dinheiro, não preciso me preocupar. Mas não, eles estão preocupados com o público, estão preocupados de deixar as pessoas felizes, mesmo que elas estejam em casa, e claro, preocupados em ganhar dinheiro também, né? Obviamente. Mas assim... Provavelmente o Gustavo Lima, né? A gente até comentou da outra vez quando a gente estava fazendo a nossa live, mas foi o cara que, acredito que ele nunca tinha feito um show tão grande na vida dele quanto ele fez agora. Por mais que tenha sido online. Mas um show com 3 milhões de pessoas ao vivo ao mesmo tempo é algo impressionante.
É, eu gosto muito de história, você comentou de drive-in, eu acho que a história tudo se repete. Então, muitas vezes o empreendedor pensa assim, putz, mas eu preciso inovar, pensar, vou trazer um monte de estrategista, um monte de coisa, vou ficar aqui 2 horas pensando em estratégia. Só que muitas vezes é melhorar o histórico da empresa dele, coisas que já deram certo. E melhorar, trazer inovação incremental. Não, hoje não se inventa a roda mais, a gente pega algo e melhora, otimiza. E as empresas precisam ter essas informações e conseguir fazer isso de uma maneira ágil, rápida. E falando também do processo de erro do empresário, né? Ele vai errar, isso é normal. Acho que empreender uma pós-graduação, uma graduação de erro, você vai errar. A única diferença é que a pessoa tem que errar menos do que acerta. Só que faz parte do processo de aprendizado. A gente, como consultoria, tenta fazer com que ele talvez erre mais rápido e corrija mais rápido e erre menos. Então a gente não chega com o plano do sucesso lá, mas a gente consegue fazer o caminho, com que o caminho seja mais fácil, com que ele traga estratégia, mensure o negócio e traga resultado final.
Eu acho legal, inclusive, Geraldo, quando a gente fala assim de estrategistas, a gente fala de planejamento, eu acho que as pessoas pensam, vamos se trancar numa sala e vamos ficar desmembrando, né? Planejamento, vamos ficar vendo o processo, vamos ficar vendo números. E eu acho que isso é um erro, sabe? Porque se você pensa, dentro de uma sala, um monte de gente pensando, você não vai ver como é que está o mercado. Você não vai ter contato com pessoas e você não vai ver a realidade das coisas. Claro que agora, durante o coronavírus, você não pode sair na rua, né? Que nem um louco para ficar conversando com as pessoas. Mas existem possibilidades, né? Então eu vejo muito bem que quem se dá bem nesse momento de crise é aquela pessoa que está antenada no mercado. E antenada no mercado não significa que você está lendo jornal com notícia, misturei na palavra, ficou jornícia. Não quer dizer que você está lendo jornal, ou que você está vendo muita notícia, ou que você está lendo os reports ali que apareceram na web. Não é só isso. É conversar com pessoas. As pessoas que estão na linha de frente. Muitas vezes, quem vai resolver o problema da tua empresa é aquela pessoa que está na linha de frente, que está vendo o que o cliente está falando. Muitas vezes, é um parceiro que faz algo parecido. Você conversar com essas pessoas, com esse círculo de amizades que você tem, isso vai ajudar você a resolver o teu problema. Porque muitas vezes a tua dificuldade é a dificuldade do outro também. E a outra pessoa já resolveu aquela dificuldade. Então é o momento de se ajudar, é o momento de trocar ideias e buscar soluções.
Acho que o outro ponto que a gente pode trazer para a conversa é um terceiro, que é justamente essa capacidade da empresa entender o cliente. Não vender aquilo que eu acho legal, que dá lucro, que eu quero, que eu quero vender, mas principalmente a necessidade do cliente. Então a gente consegue fazer muitas estratégias de conversar. Eu falo até bastante que tem uma metodologia PPT. Cara, pega a porra do telefone e liga pro seu cliente, por que ele não tá comprando, por que ele comprou de você. Pergunta, faça perguntas, até no seu processo comercial, entenda o cliente, não tenta empurrar algo goela abaixo, porque ele não vai comprar.
Parece ser simples, né? Mas um exemplo, a Forrester, que é uma empresa de pesquisa de mercado internacional, ela fala que 77% dos compradores acreditam que os vendedores não entendem muito bem qual é o negócio e não sabem também muito bem o que estão vendendo, ou seja, não entende realmente como funciona a empresa e não sabe o que está vendendo. Então, o que significa isso? Quando você começa a entender como que o teu cliente ele trabalha, quais são as dores dele, qual o problema que você está solucionando, você está à frente de 77% das pessoas.
E é algo simples, quando a gente está falando, pô, eu tenho que entender o cliente, preciso investir 1 milhão numa pesquisa de mercado? Não, primeiro não custa 1 milhão, mas... Cara, liga, pergunta para o seu cliente. Será que seu vendedor realmente entende as dores do seu cliente? Hoje a maioria dos vendedores nem faz as perguntas que precisam num script.
Eu acho que a maior parte, né, dos vendedores nem faz as perguntas que precisam. Parece que tem medo de falar com o cliente. Eu acho muito legal quando a gente pensa naquela fala assim, de que o papel ele aceita tudo. Então qualquer coisa que você colocar no seu planejamento, o papel vai aceitar. Não quer dizer que o mercado vai aceitar. Então, obviamente, no meu planejamento, se eu vendo cadeiras, eu quero vender essa cadeira que eu estou sentado por 10 mil, pô, ia ser muito bom, né? Minha margem de lucro ia ser ótima, eu precisaria fazer poucas vendas, eu já ia conseguir um faturamento muito bom por causa da lucratividade, mas o cliente quer uma cadeira de 10 mil. Então, se você colocar no papel, na planilha do Excel e fizer o cálculo, vai dar certo. Mas a hora que você chegar para o cliente e apresentar isso, ele vai te falar a verdade. Então, eu acho que eu concordo muito com você, Geraldo, nesse ponto. Tem que chegar para o cliente e perguntar. Não tenha medo de conversar com ele. Cara, o que está acontecendo? Está com dificuldade? Às vezes a gente pensa no nosso negócio, na nossa dificuldade. Mas a gente não pensa na dificuldade que o cliente tem lá na conta. Eu, inclusive, passei num lugar essa semana e estava conversando sobre negócio e tudo. Estava conversando sobre a venda. Daí a pessoa falou assim, você não entendeu. Eu não estou vendendo nada. Eu estou com a loja aberta. Você foi a primeira pessoa que passou aqui hoje. E você não passou nem para comprar. Você passou para querer vender alguma coisa para mim. Então... Veja por esse ponto, né? A gente não entende realmente as dores do cliente. E se a gente não entende as dores do cliente, a gente não vai solucionar o problema do cliente, não vai criar valor para ele.
É, e outro ponto também que a gente tem percebido diferente lá da crise de 2008, que afetou o Brasil em 2014, 2017, depois, que pela facilidade de investir online, trazer mídia e tudo mais, naquela época muita gente cortou total investimento. Então cortou total o investimento e apertou o caixa completamente. Nessa crise tem pessoas que realmente diminuíram esse investimento, mas eles não cortaram completamente. Pode ver o crescimento de e-commerce, de compra online e tudo mais, as pessoas estão mais em casa. Então tem muita empresa que sabe que se nesse momento de dificuldade, se ela cortar completamente todos os investimentos, aí que ela não vai sair desse momento
de dificuldade. Aí não sai.
Ela tem que ser inteligente e direcionar os investimentos. Ok, faça alguns cortes, principalmente corte custo, né? Corte custo de operação, reduz a equipe, tem uma gestão financeira mais apertada, preserve patrimônio, preserve caixa, mas o investimento precisa ser direcionado. Não posso só cortar. Eu estou num momento de dificuldade. Se cortar todos os meus investimentos, eu quero ter resultado ainda? Não tem como.
É tipo aquela coisa, né? Vamos dizer que a gente gasta aí R$100 em marketing, né? Obviamente que é figurativo, né? Só um exemplo. Gasta R$100 em marketing. No momento da crise a gente vai gastar 50. Se a gente já não vendia o que a gente podia, o que a gente queria vender com 100, com 50 que não vai vender, né, gente? Isso é questão de matemática. Então, acho que serve muito de lição. Esse é o momento, muitas vezes, da gente fazer o dobro de esforço para gerar metade do resultado.
Uhum.
Então, não é que em outros tempos em que a gente, né, tinha algo um pouco mais compatível, né, o esforço ao resultado. É hora, talvez, de realmente aumentar muito o esforço e pensar que o resultado pode vir menor, mas ele podia ser muito pior, né?
Outro ponto que eu vejo também é a capacidade de adaptação. Então, as pessoas mais fortes são as que se adaptam. As empresas tiveram que se reinventar muito, se reinventar nesse momento de dificuldade. Então, o empresário, mais que ele vinha dando certo o negócio dele até agora, ele começou a diminuir, ok, vejo o resultado, mas seja aberto a essas mudanças e se adapte rápido.
Uhum.
O seu mercado pode mudar completamente, a transformação digital está aí, a internet está vindo com muitas mudanças e essa quarentena principalmente. Então se adapte rápido e principalmente trace um plano para que as vendas sejam realmente impactadas. Vendas é a atração de qualquer negócio. Eu preciso ter um plano claro de vendas. Não adianta só eu fechar, vou planejar, mas eu preciso ter uma visão de mercado e ter estratégias que aumentem o meu resultado comercial. Pode não aumentar no curto prazo, mas eu já tenho algo construído para lá na frente.
Identificar muito bem isso, né? Mapear, por exemplo, se o teu funil, falando em funil de vendas, se antes, né, eu tinha que entrar, fazer 30 ligações, entrar 5 contatos para gerar um lead que realmente fechou a venda, agora nesse momento está mais difícil, eu acredito, para muitos mercados. Então é começar a estudar isso, voltar no início que a gente estava falando de medir, né? Qual é o esforço que eu preciso agora para alcançar o resultado que eu quero, né?
Exatamente. Ilhaquim, vamos fazer o seguinte, acho que a gente está na hora da gente encerrar, tá? Porque a gente começa a falar aqui, a gente gosta tanto do assunto, gosta tanto do que está falando.
Não era uma hora e meia, mais ou menos?
Não, eu tinha pensado em 1h45 no mínimo. Porque a gente fica falando e a gente gosta do que a gente está falando, né, Geraldo, né, Ilhaquim? E a conversa flui, assim, muito fácil. Nem parece que é tipo 7 horas da noite de uma sexta-feira, né? Ninguém tá preocupado em ir embora, tá todo mundo gostando de conversar e vamos ficar por aqui.
Mas é isso, o podcast é justamente para isso, né? Pra gente bater um papo, é simples, mas para trazer alguns insights talvez pro nosso ouvinte, para quem tá nos acompanhando aí nas redes, né?
Isso aí, dê um feedback pra gente, você que tá aí no Instagram, ao vivo, online, se não caiu ainda, se ainda tá aparecendo a gente no celular, dá um feedback para nós ali. Beleza? Ilhaquim, faz o fechamento para nós então.
Isso aqui, aí, cara. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, pessoal do Instagram, pessoal que vai acompanhar a gente pelo YouTube e também vocês que estão ouvindo a gente nas plataformas de podcast. A gente agradece o tempo que vocês desprenderam para estar acompanhando a gente e tamo junto, até a próxima.
Isso aí, valeu, até a próxima.
Obrigado pessoal, até mais.